Bom dia, senhoras e senhores, e bem-vindos ao podcast do Rico Assunção. Hoje é o dia 14 de novembro de 2020, o único dia 14 de novembro de 2020 nas nossas vidas, um bom dia para fazer coisas diferentes. Vou contar a história aqui que eu conheci um cara que durante um bom tempo ele ocupou um cargo executivo, né, de muita influência no ramo hospitalar, que era para ser o ponto alto profissionalmente na vida dele. E eu acho, né, por mais que a gente possa errar em algumas interpretações que a gente faz, na vida, eu acredito que, apesar disso, impressões são incontestáveis, né? Percepção a gente não contesta. A gente pode até contestar a veracidade do fato, mas a veracidade da impressão, né, do que o fato passa para a gente, isso é incontestável. Por mais que assim a gente tente julgar de por fora, né, eu diria que, por qualquer maneira que a gente pudesse ver, esse homem era qualquer coisa, mas nunca um homem de sucesso no emprego, não profissionalmente. Ele tinha muito dinheiro, tinha poder, mas tinha alguma coisa que faltava, alguma coisa muito importante. Faltava entender o sentido que ele fazia de 9 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta. Sem entender isso, tudo aquilo que, vamos lá, tinha um potencial enorme para ser uma das causas mais dignas do mundo, porque afinal de contas, na vida, né, poucas coisas podem ser tão gratificantes quanto fazer parte de uma organização cujo objetivo principal seja salvar vidas. Mas tudo isso foi por água abaixo porque faltava a ele a visão. Ele não entendia, ele não era capaz de entender a importância do papel dele como executivo naquela engrenagem. Ele não tinha uma visão e foi corrompido por uma visão de poder e dinheiro que o cargo podia trazer para ele. E ele enxergava o papel que ele tinha ali para fazer, ele fazia o que ele fazia porque ele queria no final do mês o salário dele, mas o caminho para ele era estranho, né? O dia a dia, a falta de ligação. E alguns anos mais tarde, esse mesmo cara acordava 4h30 da manhã, inverno rigoroso, para ir dar faxina numa loja de roupa. Todos os sentidos que possam ser imaginados, a experiência foi um sucesso. E todos que trabalhavam com ele, ou menos todos que enxergavam o amor com que ele fazia, o que ele fazia, o admiravam como profissional. Admiração, muito mais admiração ele conseguiu mais tarde na vida, dando faxina numa loja de roupa, do que o que ele conseguiu, que foi, vamos dizer assim, um cargo de status, mas com cercado de fracassos ao redor. O que eu entendo dessa história é que não é o que você faz, mas como você faz que é o que mais importa. E essa é a verdadeira medida de sucesso. É muito vazio admirar alguém que simplesmente se serve de um certo status. A gente sabe disso. Ninguém gosta de ouvir esses caras na rua, como aconteceu esse ano, por exemplo, aparecendo na televisão e tudo, que bate no peito para dizer, cheio de orgulho, que ele tem que ser respeitado porque ele é juiz. Ninguém tem que ser respeitado porque é um juiz. A gente prefere histórias mágicas de amor, pessoas que têm aquela visão e que seguem, apaixonados por essa visão. Pessoas como Jeff Bezos, o Steve Jobs, o Bill Gates, o Elon Musk, porque esses caras amam o que eles fazem. Eles têm um objetivo, eles têm uma paixão que move uma coisa enorme, que cria uma energia que muda o mundo. E eu acho que esse é um exercício que todos nós podemos fazer no nosso dia a dia: amar o que a gente faz. E eu entendo que seja difícil, por algumas razões. E a primeira delas é porque é difícil você amar, seja lá o que for, se você não entender direito o porquê você faz aquilo que você faz. Sem uma visão e objetivo maior do seu trabalho, dificilmente pode ter amor ao que se faz. E aí o Marcos Piaget, que é youtuber, autor de livro sobre como criar criança e tal, ele colocou, acho que muito bem, essa questão. Porque um leitor uma vez perguntou para ele o que que ele tinha que dizer para o filho quando ele estava indo trabalhar. É porque a maior parte dos pais encontram um enorme problema em dizer isso para o filho, né? Eles sentem que estão abandonando o filho para fazer uma coisa que, enfim, que não tem valor, né? E a resposta mais comum nesse momento é dizer para o filho que precisa trabalhar para poder pagar contas, porque o filho precisa se alimentar e tal. Mas a resposta do Marcos é: você pode explicar que você está indo realizar alguma coisa para as pessoas, que você está contribuindo para a sociedade, que a vida é crescer, achar um propósito e fazer algo que tenha impacto e transformação do mundo. Então, eu, quando eu saio para trabalhar, o que eu digo para a Vitória, a minha pequenininha, é que o papai precisa trabalhar porque os trens precisam circular. Porque se os trens não circularem, as pessoas não vão conseguir chegar tão rápido no trabalho delas. E algumas pessoas que precisam pegar esses trens têm uns trabalhos que são lindos, né? São pessoas que são médicos, bombeiros, Os professores que não vão conseguir chegar na escola e ensinar as crianças, as pessoas não vão conseguir encontrar os parentes delas, enfim, não vão conseguir matar as saudades. Eu não posso limitar o meu trabalho à finança, eu faço parte de um projeto que visa reduzir distâncias, aumentar as possibilidades da vida, sejam elas profissionais, familiares, de turismo, realizar sonhos, né? Pessoas que viajam de trem. Tudo isso de uma forma muito mais eficaz, mais rápida e ecológica, que é a minha empresa faz trens, TGVs, né, que circulam, alguns deles chegam até 500 km por hora, imagina, metrôs, VLTs e tudo mais. É bom para a criança entender que o papai cuida dela e ama ela, mas que é uma hora em que é importante entender também que o papai precisa também cuidar de outras pessoas, as pessoas à nossa volta. Todos nós temos um papel a desempenhar na sociedade, cuidando um dos outros. E se você faz o que faz com amor, fica mais fácil a criança entender por que que você sai de casa toda manhã para ir trabalhar. Porque sem isso, o trabalho se torna uma penitência de segunda a sexta. E aí vem aquela pergunta que volta e meia, né, a gente escuta: você trabalha para viver ou vive para trabalhar? E é o tipo de pergunta sem sentido. Aqui a resposta já está implícita na pergunta. Está errado. Eu vivo e trabalho. E eu não deixo de viver enquanto eu estou trabalhando. Quando você faz o que faz com amor, seja lá o que for, o trabalho se torna uma parte importante da tua vida. Significa várias conquistas. Muita gente acha que isso só é capaz quando você monta o seu próprio negócio. Eu não concordo. Eu até acredito que seja realmente bem mais fácil você amar o que você faz quando você é o dono, porque é mais fácil você entender o seu propósito, né? Os benefícios do seu negócio, o seu papel naquilo tudo ali, tudo isso fica mais claro. Mas, de novo, quando a gente fala de empresário, a gente pensa logo num Richard Branson da vida. Mas, cara, olha em volta. O jornaleiro da esquina tem um empresário ali por trás. A padaria aqui do lado também tem um empresário atrás. O restaurante que vende o PF tem um empresário. A lojinha de miçangas, inclusive o pipoqueiro da rua, são todos empresários. Todos eles. E, além disso, muitos empresários, muitas empresas que abrem no Brasil, vão dizer, a maior parte delas fecham em menos de 5 anos. Nos Estados Unidos ainda é pior. Independente de você ser empresário ou funcionário de uma empresa, eu realmente acredito que o que conta não é o que você faz, mas como você faz o que faz. Tem empresários que são empregados das suas próprias empresas. E tem empregados que agem como verdadeiros donos da empresa onde eles trabalham. É sobre atitude, é sobre ter visão, é sobre se entregar de coração no que você faz. E não é sobre largar tudo isso e fazer o que ama, até porque a maior parte das pessoas tem uma enorme dificuldade de descobrir o que ama. É porque não é isso. É fazer tudo o que você fizer na vida com amor. Se você é motorista de Uber, você tem que entender a força que isso tem. Você faz parte de uma organização que está revolucionando o mercado de trabalho. E isso não acontece todos os dias. E o que a gente chama de uberização é um fenômeno que inspira diversas outras startups no mundo afora a fazer o que o Uber faz no mercado de transporte, de carro, com outras esferas da vida. É possibilitar que cada um de nós possa ofertar um serviço para um cliente que precisa desse serviço. É como cada um de nós pode ser mais útil para o outro. O Uber dá emprego a quem precisa e o serviço é útil, mais barato do que antes, a ponto de algumas outras pessoas nem precisarem mais ter carros. É assim que se ama o que se faz, quando você entende tudo aquilo, quando você tem uma visão maior do que as pequenas coisas que você faz. O Seth Godin colocou toda essa história de amor da seguinte forma: eu gosto, né, da forma como ele colocou, que é: fazer o que se ama é para amadores. Amar o que se faz é realmente uma coisa de profissional. E eu acho sensacional, porque é uma frase que consegue dizer muito, mesmo se ela é apenas literal, né? Porque no final das contas, se você parar para pensar bem, a própria palavra amador está relacionada a quem ama. Então, esse é o primeiro ponto, é sobre ter uma visão, sobre entender a sua utilidade para a sociedade, sobre colocar na frente dos seus interesses individuais, que é pagar a conta e ganhar o dinheiro no final do mês, algo maior, que são interesses coletivos. É sobre, quando você estiver no trabalho, entender e incorporar o seu propósito ali. Você não pode estar ali apenas para pagar suas contas. Não apenas e não em primeiro lugar. E um segundo ponto que eu acho que pode dificultar essa geração do amor, né, no que a gente faz, é como a gente faz. E esse eu acho que é tão difícil quanto, porque, no mínimo, né, tão difícil quanto, porque se você não trabalha num ambiente bom, se não tem uma relação saudável com seu chefe, seus colegas de trabalho, enfim, ou até pior, né, a empresa onde você trabalha age de uma forma que cria um certo conflito com os seus próprios valores, aí você tem um problema. Mas eu acho que muito disso passa pela questão da expansão do nosso raio de atuação, que eu sempre falo aqui, né, expandir o nosso raio de atuação na vida. Não se contente em ser um mero coadjuvante, não se veja como uma vítima das circunstâncias da vida. Seja um ator ativo. Enxergue-se sempre como alguém que pode fazer alguma coisa para mudar os outros, para mudar o ambiente, para mudar em volta. Pergunte-se sempre como você pode solucionar os problemas. Os que você não conseguir solucionar, ok, esquece, não é mais um problema. Você tem que se perguntar como você pode mudar a situação. Você pode tentar buscar ser você mesmo, essa energia positiva que impulsiona os demais. E esse tipo de coisa não tem hierarquia. Se você entender o primeiro ponto bem, que é aquele ponto que eu estava falando antes, sobre amar o que você faz e entender a importância do que você faz, se tudo isso estiver bem enraizado dentro de você, é bem provável que a sua motivação e sua energia acabem inspirando as outras pessoas à sua volta. No fundo, todo mundo quer fazer parte de uma boa equipe, todo mundo quer ter uma visão. É preciso despertar esses sentimentos dos membros da equipe. Tudo começa com a expansão dessa energia positiva, que gera o que a gente chama, né, de momentum. É a nossa capacidade de atingir positivamente as outras pessoas, porque a energia boa, ela se expande da mesma forma como a energia negativa, né? Da mesma forma como você pode se sentir, como disse antes, uma vítima de uma energia negativa que existe dentro da tua equipe, você pode ser o gerador dessa energia positiva que vai influenciar as outras pessoas também. Foque em você, foque no que você pode fazer para mudar o ambiente. Seja você um inspirador das energias externas e não, como é que se fala isso? Absorvedor, sei lá, dessas energias ruins. Porque quando você tem consciência do seu papel, você muda a forma de ver as coisas. Você deixa de achar que você trabalha para o seu chefe e começa a entender que você e seu chefe fazem parte de uma mesma equipe que trabalha para um propósito maior. Agora, se realmente for um negócio tóxico que você acredita que você não vai conseguir estabelecer sua visão ou mudar, enfim, se já tentou e não vai funcionar, aí muda, muda, sai dali, não vai ser legal para você. Não fica ali só para pagar a conta, faça alguma coisa para sair dali, para mudar e entra no próximo papel que você for cumprir, porque pode ser tanto quanto funcionário quanto empresário, mas de cabeça, com amor, com paixão. E aí mude o ambiente, traga aquela energia positiva, seja esse ator que vai trazer as coisas novas. Se isso não der certo, cabe um momento de reflexão. De reflexão. Não é para você baixar a cabeça e acabar com a tua autoestima e dizer, cara, eu sou isso ou aquilo. Todos nós estamos tentando descobrir alguma coisa na nossa vida, aprender coisas novas. Contanto que a gente esteja aberto para isso, né? Porque críticas, elas podem ser construtivas ou destrutivas, não só dependendo da crítica como ela é feita, mas principalmente da forma como a gente recebe ela. Se a gente estiver aberto para receber as críticas e mudar e reconhecer que alguns erros na nossa vida podem ser corrigidos, podem servir de alavancas para a gente melhorar na vida, aí sim a gente está aberto e a gente pode melhorar. Se você fica pulando de um emprego ao outro, que cada vez tem um problema diferente, com colegas do trabalho, com a empresa, a forma como a empresa faz, com o produto final da empresa, ou com a saúde financeira da empresa, ou com seu chefe, ou seja lá qual for, é mais provável que o problema esteja dentro de você. Não é para você se culpar, é para você se curar, é para você entender, buscar qual é o problema dentro de você mesmo. Que você, independente de onde você esteja, você está sempre vendo esse problema. Problema no lado de fora, né? Então, eu acho que isso é um passo importante também, a gente ter essa humildade em reconhecer. E eu queria terminar com uma citação do Peter Drucker, citado, na verdade, pelo Jim Collins, né, no encontro entre os dois, quando o Jim perguntou o que ele tinha que fazer para atingir o sucesso, né, qual era o segredo do sucesso e tudo mais, e o Drucker respondeu: cara, você passa muito tempo pensando em como atingir o sucesso. E essa é a pergunta errada. A pergunta certa é: o que eu devo fazer para me tornar útil? A todos um grande abraço. E aqui vai um pedido final para vocês. Quem tiver dicas sobre livros, acessórios, equipamentos, hábitos, astúcias, aplicativos, tudo que seja relacionado um aumento de eficácia, eficiência, produtividade no uso do tempo, do dinheiro, da energia, planejamento, criação de objetivos, tudo isso que a gente tem discutido por aqui. Por favor, me manda por e-mail, blog.enriquecercomh, lá na frente, HENRIQUECER@gmail.com. Obrigado, galera.